Estou na ponta da linha com o prefeito de Afogados da Engazeira e presidente da MUP, José Patriota, e claro, vamos falar sobre o momento que estamos vivendo. Ontem o governador Paulo Câmara editou um novo decreto com medidas restritivas em Pernambuco, mantendo apenas os serviços essenciais. A única novidade foi para serviços de informática que devem ser prestados também de forma não presencial. Tem todo um esquema para que esse serviço possa atender, não é? E o resto das atividades tem a mesma decisão que nos decretos anteriores. E o governador Paulo Câmara assinou ontem, no final da manhã, esse novo decreto, mantendo, prorrogando o fechamento do comércio e serviços até 15 de maio. Vamos falar sobre isso, também sobre a questão que tem tomado a pauta dos bancos em Afogados da Engazeira e nas cidades da região, questão das filas e outros assuntos. Prefeito, bom dia, e inicialmente sua interpretação desse novo decreto do governador Paulo Câmara. Ontem também o secretário André Longo falou da questão das UTIs, da quantidade, não é, de vagas cada vez menor, com o processo de pouquíssimas vagas nas UTIs, estrangulamento inclusive na rede privada por conta da Covid-19. O senhor considera que foi correta a prorrogação desse decreto? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Satisfação falar com vocês, comunicar, atualizar e fazer essa interação com a sociedade. Acho que foi correto, sim. Isso está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. Quer dizer, você faz uma previsão de 10, 15, 20 dias, um mês, e vai implementando as ações e acompanhando os resultados. Então, é o que está ocorrendo. Existem aí vários cálculos que, se as providências não tivessem sido tomadas, né, no sentido do isolamento e muitas outras medidas de restrições com antecedência necessária, a situação era muito, muito mais difícil. O chamado achatamento da curva de crescimento exponencial. E agora disparou, né, e a gente está vendo cidades que começaram a flexibilizar no centro-sul do país e que corre para fechar tudo de novo, e aí vai ficar muito mais difícil para controlar. Tudo isso, Emílio, todas as medidas que o poder público possa tomar, se a população não contribuir, não cooperar, as coisas ficam um verdadeiro caos. Ou a população leva a sério cada vez mais, com responsabilidade de todos nós, e principalmente nós gestores que estamos num momento difícil para todo ser humano, então é preciso muitas vezes fazer intervenções, utilizar a polícia, que é uma coisa muito ruim, desagradável, mas a gente precisa aprender a ter disciplina, cumprir regras. E claro, quando o governador tomou essa decisão, não é com bom gosto, não é de bom grado que nenhum gestor toma decisão desse porte. Mas são indicadores, são números, são estudos científicos que estão na nossa cara e está se comprovando tudo aquilo que se dizia antes, antes mesmo de virar a pandemia. Né? A gente está aí, a maioria das pessoas, graças a Deus, começa a compreender e a ajudar a fazer esse cinturão de proteção da vida humana. Essa é uma responsabilidade muito grande. Por isso que às vezes tem gente que quer levar para o debate político, para o lado partidário, da esculhambação. Eu acho que não é por aí. Agora é um momento de nos unirmos. Agora não tem partido, não tem religião. Agora a fé em Deus, naturalmente, para socorrer todos os humanos, todas as pessoas que estão aqui na Terra, de qualquer idade, de qualquer classe, de qualquer raça. Não interessa, não há distinção. Então, essa é a cruzada, essa é a responsabilidade de todos nós. Sabemos que temos prejuízos econômicos, prejuízos de toda a natureza, muita coisa deixou de ser feita. Estamos focando somente nisso, em calcular os prejuízos, mas o prejuízo maior são as vidas, né, que são ceifadas, que vão embora e que a gente não pode facilitar. Então, acho que foi acertado não só o governador de Pernambuco, mas o Brasil inteiro, né, está aí São Paulo, ameaçando dar um travamento completo. Muitas cidades, o Maranhão agora, muitas cidades começam a radicalizar nas medidas e estados também. Então, essa é uma responsabilidade muito grande de quem está na governança agora.
Prefeito, Afogados da Engazeira ainda não tem nenhum caso confirmado, mas já tem dois casos suspeitos, né? Você tem as mais variadas opiniões, tem gente achando que Afogados, pela localização, né, até vem sendo bafejada pela sorte, por não ter um número maior de casos, e outras pessoas externam preocupação com esses casos suspeitos. O que é que o senhor tem conversado com os profissionais de saúde sobre esses casos suspeitos e sobre a situação de Afogados nesse momento?
A situação de Afogados, tem pessoas que parece que fica desejando mal, né? Fica torcendo porque o outro teve e que chegue aqui e que não chegue. Olha, gente, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte nessa tarefa. É de todos nós essa tarefa. E a prefeitura procura fazer a sua parte, que não é uma coisa simples, né? Mas nós temos falhas, temos defeitos, temos erros, nós nunca lidamos com essa situação, é a primeira vez, essa experiência terrível que estamos lidando, mas dentro do possível, do nosso alcance, as coisas estão funcionando, as medidas, as ações. Então, naturalmente, o vírus está circulando, né? E Afogados não está imune, não é diferente de outros lugares, principalmente aqui. Mas, eu posso lhe dizer que um dos casos investigados, acabamos de receber o resultado, deu negativo. Isso no boletim mais tarde vai ser colocado, com mais detalhes. É a graça de Deus, é a soma de esforços, é a vontade da maioria do povo, porque o que descumpre são minorias. Por mais que se concentre gente, a questão dos bancos é uma polêmica à parte, é uma questão à parte, né? Mas, queira ou não queira, tem uma grande quantidade, a grande maioria do povo aprova, se sacrifica, está em casa, não sai, toma providências antecipadas e mais providências do que nós recomendamos até. Então, os cuidados preventivos, sabe, Gil? Então, isso nos ajuda muito. É esse comportamento da maioria que nos ajuda. Claro que tem uma minoria teimosa que não entende que é besteira, que é gripezinha, aí isso é uma minoria da minoria, mas é minoria mesmo. A grande maioria, viu, com o trabalho que a imprensa, que todos nós estamos fazendo, tem consciência disso. As igrejas, a maioria esmagadora, conversando pela própria Igreja Católica, são muitos exemplos e iniciativas. E eu prefiro abordar no positivo, porque às vezes certas manchetes dá a entender que o mundo todo está errado, que está todo mundo de porta aberta, que está descumprindo. Não, claro que precisamos corrigir um ou outro que não descumpre, temos que estar vigilantes, não é? E, claro, essa questão dos bancos que chama a atenção, são várias as causas, mas não justifica usar a aglomeração do banco para relaxar os demais atividades. Esse argumento repetido não é uma coisa que justifica. Um erro não justifica o outro, né? Absolutamente. Então, essa abordagem precisa ser bem ajustada. Oi?
Prefeito, aqui, por exemplo, a Suziele e outros ouvintes, eu abri o programa hoje e, mais uma vez, esse tema das filas veio de forma muito contundente, né? Cada um dando uma sugestão diferente. O que eu acho engraçado é que um dá uma sugestão, depois aparece outra. Mas eu vi muita gente falando do exemplo de Petrolina, aquela imagem que meio que viralizou ontem. Aqui a Suziele dizendo: prefeito, veja um jeito nas aglomerações nos bancos. Vem muita gente de fora, isso não é bom para nós. Já que proibiram os ônibus que vêm de São Paulo, por que que não se proíbem também? Ela já vai mais além, porque não proíbe esse povo que vem de cidades vizinhas, está reclamando ela. E são variadas opiniões. Ah, claro, aqueles que entendem, quem vem de fora acaba sendo vítima, ninguém quer sair de uma cidade para outra obrigado, geralmente é porque não tem numerário nas suas cidades. O que é que o senhor pode dizer sobre essa questão que tem tomado a semana aí com tantas opiniões?
Nós temos algumas decisões já e vamos anunciar agora em primeira mão. Primeiro, analisar as causas. Todo problema tem causas. Então, a nossa análise de causas das subidas e aglomerações. Primeiro, a quantidade de pessoas alcançadas pelos programas e os benefícios do governo. É um laço muito grande, porque todas essas pessoas precisam de comida, precisam se sustentar e estão sem trabalhar. Daí os benefícios, alguns transitórios. Já existia uma concentração grande na Caixa Econômica por conta dos benefícios já existentes, como Bolsa Família, etc., aposentadoria, seguro-desemprego e muitos outros. É a Caixa, esses aí. A Caixa concentra muito e tem esses benefícios e tem uma estrutura relativamente pequena, estrutura física, a quantidade de caixa eletrônica só somente 6, e pessoal. Então, tem toda uma estrutura insuficiente, que já era insuficiente. Imagina agora. Aí tem a outra causa, que é a desinformação das pessoas, né? Desinformação e, às vezes, um pouco de maldade de algumas pessoas. Quando eu digo maldade, é aquele que sabe que não tem direito, que não está na regra, fica tentando no sistema. Quando não passa no sistema, ainda vai para a fila arriscar. Eu vou tentar. Que sabe, né, que não tem. Até porque algumas pessoas passaram desapercebidas no sistema, houve alguns pagamentos irregulares e que provavelmente o governo vai pedir esse dinheiro de volta. É isso que estão dizendo. Então, isso faz com que alguém vizinho soube e corre para tentar fazer também. E há muita desinformação, pessoas que vão fora do dia, fora da data. Outra causa é o aplicativo da Caixa, a demora na análise, às vezes não funciona o suficiente, as pessoas botam, tiram, repetem de novo, muitos acessos, e isso em parte é um problema de logística, porque a primeira vez é o aplicativo com o maior número de acessos no mundo hoje, não é fácil essa logística, e está sendo aperfeiçoada e sempre existindo mais, e naturalmente as pessoas se desesperam, precisam comer, para comer precisa de dinheiro, por isso que às vezes não compensa fechar a Caixa. O outro é o desabastecimento de dinheiro. Esse talvez seja um dos mais graves na região. Por que essa superlotação? Você tem uma ideia? Ontem, nossas barreiras, abordamos 2.000 pessoas entrando em Afogados da Engazeira nas duas barreiras, lá nos Elefantes, na Pousada de Brotas, e ali perto do Pajeú, ali no Trevo. Você tem uma ideia? Claro que muita gente já é de Afogados, que passa lá. Eu tenho aqui um mapa completo, e é uma quantidade de cidades, para mais de 50 cidades vem gente. Claro que não vem 500 pessoas de cada cidade dessa, mas tem gente, tem lugar que vem 100 pessoas. Carnaíba, Guaraci, Engazeira, em peso aqui em Afogados. Já vinham e continuam vindo, naturalmente. Não é? Quixaba, Tabira. Isso significa o quê? Que as casas lotéricas dessas cidades, e da Paraíba, de Misteiro, Imaculada, Princesa Isabel, Tavares, Juru, Água Branca, você não imagina, aqui em Afogados da Engazeira, despejando. Então, meu amigo, Sertânia, e aí me preocupa o assalto de Sertânia, se não vai migrar um bocado para cá, com certeza. Então, é difícil você, enquanto... Essa medida de proibir a entrada de pessoas é uma medida drástica, tem na Constituição o direito de vida das pessoas, ela tem que ser estudada juridicamente, tecnicamente, ela tem uma série de implicações. Ela não pode ser adotada assim de qualquer jeito. A gente tem que avaliar. Então, outra causa, naturalmente, forte, que eu estava dando ênfase, é o desabastecimento. As lotéricas dessas cidades não recebe o dinheiro, o montante suficiente, que o Banco do Brasil tem obrigação de passar. Então, hoje a gente está, o alvo é a Caixa, é a Caixa. A Caixa tem feito um esforço interno de melhorar, ampliou o atendimento aos sábados, antecipou expediente de horário, né, de abertura de agência, contratou mais gente, ainda talvez não seja suficiente, mas contratou mais vigilância e mais atendentes para orientar, nos caixas eletrônicos, tem uma série de medidas que a Caixa melhorou. Não está boa, não, mas melhorou bastante. Está dentro da estrutura que se dispõe. Mas a falta de dinheiro nas cidades, nós agora vamos ter uma guerra em cima do Banco do Brasil. Não abro mão disso, estou mobilizando os prefeitos. É preciso que cada prefeito nos ajude. E ajude nessa pressão os deputados federais. O Banco do Brasil é responsável pelo abastecimento dos demais bancos. Ele é o responsável. Ele que tem que disponibilizar numerário. A forma como vai, se vai gastar mais, se vai gastar menos, é problema do Banco do Brasil. Mas as lotéricas nas cidades precisam do mínimo de abastecimento para atender. Aí não tem dinheiro, o povo dorme na fila, fica lá, vai para a Afogados em Engazeira que está funcionando. Aí explode a Afogados em Engazeira de gente. É uma quantidade enorme. E aí vem aglomeração, vem doença, vem vírus, vem de tudo no meio. Lixo, tudo que você pensar, vem problemas. Vem problemas. E nós não podemos maltratar também essas pessoas, esse é meu princípio, porque vem de fora. Eles são amigos, eles são seres humanos. Agora, muitas vezes não vem orientado lá do seu município. Às vezes não tem ponto de apoio. É isso que eu estou pedindo aos prefeitos da Paraíba. Bote ponto de apoio e equipe. Aqui nós abrimos 4 pontos de apoio. No começo tinha 100, 200 pessoas. Hoje está uma média de 10, 12. Então, em cima disso, primeira providência. Vamos interditar o trecho da Manuel Borba a partir de segunda-feira, da esquina da rua 15 de novembro até a Barão do Lucena. Então, no primeiro momento, Nil, nós vamos experimentar esse trecho, das 6 às 18 horas. E vamos ter 3 filas na Caixa Econômica Federal. A primeira fila, no sentido da Manuel Borba, aqui já tradicional, o pessoal que tem cartão, assuntos diversos, mas que naturalmente eles vão para o caixa, já sabem mexer no caixa eletrônico, só para o caixa eletrônico, essa que pega em direção ao posto de Toninho. Esse das 6 às 22, tendo dinheiro, eles vão sacar, vão transferir, vão direto para o caixa eletrônico, não precisa adentrar a agência, já sabem movimentar, não precisa de senha. A segunda fila, nós estamos chamando de a caixa, a fila preferencial, idosos, pessoas de risco, gestantes. Agora, tem um problema, esse aluguel de lugar é uma questão que a polícia está investigando. A outra coisa é, já estão alugando criança, meu João. Você já viu falar nisso? Mulheres pegando a mesma criança para botar no braço e aí não dá, a criança vai, a criança vem. Quer dizer, primeira recomendação, deixa as crianças. Segunda recomendação, porque a criança está exposta à contaminação, né? Ao sol, à chuva, à poeira, à fome, à sede. É uma fila sacrificosa. Então, de sacrifício. Então, quem levar a criança, não tiver jeito, leva os documentos, que a Caixa vai pedir para ver se é o pai ou se é a mãe da criança. Então, vai ser constrangedor, vai ser muito chato. Leva os documentos provando da criança e do pai e da mãe, por conta desse tipo de trapaça que tem algumas pessoas tentando fazer. E vamos ter uma terceira fila, que é a fila do que tem que entrar, assuntos diversos, que vai receber senha, né, que vai receber um cartão, que vai ter hora marcada, inclusive, que não é obrigado a ficar o tempo todo. Tem uma fila relativamente grande, mas que vai ser aberta, que é para aqueles que vão atrás de pegar o cartão, aqueles que têm que adentrar na agência. Esses aí, vai cuidar do seguro desemprego, que precisa entrar e falar com o funcionário. Esses aí, a terceira fila, que vai ter assuntos diversos, que vai ter acesso à senha, que vai ficar na pista, no meio da rua, tá? Claro que tem uma triagem, esse que precisa do meio eletrônico. As dúvidas todas estão nessa fila aqui, né? E a Caixa Econômica vai tomar conta dessa fila. A outra medida, nós vamos fazer a demarcação da rua já no próximo domingo, tá certo? Já está tudo organizado para isso, com o distanciamento necessário em torno de 1,5 metros, 2 metros, e aí as pessoas vão ter que ficar na marca, tá certo? Com máscara. A equipe da assistência social vai atuar nas filas e vamos também ter um ponto de apoio de atendimento ali perto, onde é o escritório do IPA. Estamos botando internet e agradeço ao IPA pela boa vontade. Vamos botar uma equipe fixa lá para orientação, manuseio, muitas vezes é coisa simples no próprio celular da pessoa e orientar as pessoas. Agora, o povo de fora, consulta ao cadastro único, nós não temos como fazer porque não temos acesso. Muitas situações vão ser orientadas a voltar para o seu município. Não adianta ficar ali aglomerando, fazendo aglomeração. Mas a nossa equipe da assistência vai se deslocar da sala do empreendedor para facilitar. Vamos ter uma equipe multidisciplinar, com equipe e ação integrada entre saúde, a equipe da assistência social e sala do empreendedor. Então, é um conjunto de técnicos do governo que vão atender carinhosamente, orientar as pessoas para fazer uma triagem melhor nas filas e um ponto de apoio lá disponível para tirar dúvidas e também ajudar a manusear o celular e o aplicativo da Caixa, com a internet com velocidade aberta para que as pessoas possam ser recepcionadas. Então, esse ponto de apoio lá no escritório do IPA é mesmo em frente à Caixa. Uhum. É fundamental.
Essas medidas já valem a partir da segunda-feira.
Segunda-feira, Nil. Segunda-feira. Agora vamos testando, vamos avaliando. Se for preciso interditar a Manuel Borba mais adiante, nós vamos interditar. Mas tudo tem que ser muito planejado. Se tem a questão de estacionamento, vamos pedir a quem tem moto e carro para não insistir em estacionar na Manuel Borba, né? Vamos deixar um espaço somente para carga e descarga, né? Com muito cuidado, com muito manejo, tá certo? Para evitar atropelos, porque a gente precisa abastecer os supermercados, né? Eles precisam atender também os clientes, que a gente não vai fechar o supermercado para prejudicar os comerciantes. Mas agradeço de já a compreensão dos comerciantes nessa hora de dificuldade, né? Os supermercados, a todos que estão obedecendo as regras, para que nós fixamos uma quantidade de pessoas a serem atendidas. Então, em síntese, é mais ou menos isso. Mas se tiver alguma pergunta, sugestão, nós estamos abertos a ouvir a todos.
Entendi. Prefeito, para a gente fechar, entendi, vamos reforçar essas informações aqui para isso que está valendo a partir da segunda. O Zé Siqueira quer saber, de vez em quando essa questão tem surgido sobre a aplicação dos recursos do governo federal, esses recursos destinados para combate à Covid-19. Como é que as prefeituras estão tratando desse tema e que publicidade estão dando aos recursos que estão sendo aplicados para o combate à Covid, depois daquele relatório indicando que cada município tinha recebido do governo federal?
Olha, tranquilo, Nil, como é boa essa pergunta. Eu durmo tranquilo em relação a isso, né? Mas é muito bom as pessoas perguntarem. Nós estamos orientando todos os prefeitos de Pernambuco a colocar no site. Hoje o site é o meio mais democrático e qualquer um pode acessar, né? Fazer uma prestação de contas até separada, de maneira que fique de fácil compreensão para qualquer cidadão. Então, eu orientei já o pessoal da saúde, eles já estão finalizando, acho que já deve estar no ar. Se não tiver, brevemente entra, as receitas que são destinadas ao Covid e o enfrentamento ao Covid, elas se destacam em duas etapas. São duas etapas de trabalho. Uma é a parte preventiva, que é um conjunto de ações, de vacina, de orientação, de informação no rádio, de panfletagem, de identificação, acompanhamento de quem está em quarentena. É uma série de a parte preventiva, de informação e orientação, e a parte de combate. Então, nós estamos de aquisição de insumos, de medicamentos, de materiais, etc. Equipamentos, máscaras, agora mesmo estamos distribuindo 40 mil máscaras, né? Essa semana está chegando mais, para todo cidadão não ter desculpa porque não usa máscara, né? Então, essa prestação de contas, Nil, tanto da receita, dos recursos de transferência, seja dinheiro do governo federal, do estado ou do município, é dinheiro do povo. A gente tem a obrigação de aplicar bem e prestar conta bem, né? Estamos com um problema muito sério de fornecimento de alguns itens, né? Porque está escasso no mercado, todo mundo comprando, tem uma oscilação, E, naturalmente, isso vai estar disponível no site brevemente, tanto as entradas, as receitas, como as despesas relativas ao Covid. É uma obrigação nossa de fazer isso. Aliás, tudo já está no portal da transparência, mas eu mandei fazer separadamente para que qualquer cidadão possa entender. E quem tiver dúvida pode ligar, pode ir fisicamente para a gente prestar conta. Na Secretaria de Saúde, na sede da Prefeitura, não estão fechadas, não. A gente está fazendo um plantão de rodízio. Mas além dos telefones, da internet, dos meios de comunicação todos disponíveis, também pode ser até presencialmente, para quem possa ver, saber o preço de materiais, de tudo direitinho, sem dificuldade nenhuma. Estamos à disposição.
Prefeito, para a gente fechar, a gente tem acompanhado aí esse debate nacional envolvendo o presidente Bolsonaro. Ele não muda o tom do discurso de jogar para prefeitos e governadores a responsabilidade pelos impactos econômicos da crise. Ao mesmo tempo, a cada medida tomada, a cada prorrogação de decreto, há um setor comercial nas cidades que vai, né, criando mais resistência, vai se queixando mais, reclamando mais e muitas vezes usando, aproveitando esse discurso do presidente Bolsonaro para dizer que essas medidas vão causar uma dor muito maior com a história da segunda onda. E há pressões, a gente sabe, do movimento de setores comerciais em Afogados e outras cidades que pressionam CDL, pressionam prefeitura, teve esse caso de Campina Grande, enfim, isso vai, à medida em que o tempo passa, esse aspecto econômico vai também ganhando tons de mais indignação de alguns setores do comércio. O que é que o senhor diz a eles e como é que os municípios estão preparados para enfrentar uma crise maior nesse sentido da pressão de setores comerciais sobre os municípios?
Olha, Nil, primeiro uma análise da posição do presidente. O presidente fica toda hora que é uma gripezinha, que não bota o povo para trabalhar por conta do desemprego, e esse discurso me parece um discurso assim, pintada eleitoral, para agradar alguns setores, que eu tenho raça, eu tenho coragem, eu sou destemido, quem está errado é os governadores e os prefeitos, e que pude abrir tudo, que não tem nada. Veja bem, é uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, o cidadão não precisa ser tão inteligente nem letrado para entender. Bem, ele trocou o ministro Mandetta, porque Mandetta estava errado. Mandetta estava isolando a sociedade e estava indo pela ciência do mundo inteiro, Mandetta, com toda a sua equipe, um grande trabalho. Aí botou um ministro que faz o que ele quer, etc, etc. Pronto, ótimo. O que é que o ministro está dizendo? O ministro está dizendo que nem pensar em afrouxamento. Está certo, porque não tem como. Não é querer, não é a vontade. O problema não é o prefeito, o governador, nem o presidente, nem o ministro. É o vírus, é a doença que está aí. É a vida das pessoas. Quem de bom senso, principalmente um governante, depende das receitas da atividade comercial, da atividade industrial, vai dizer, pare, se a gente vem brigando para trazer empresa, para se instalar, como é que nós vamos fechar uma empresa com bom gosto? Não existe. Só se for maldade politiqueira baixa para dizer, não, o prefeito quer destruir, quer parar, não há porque não quer, o governador não há porque não quer. Gente, vamos desarmar os espíritos, vamos ser realistas, pelo amor de Deus. O presidente está numa contradição sem lógica. Ele não manda no ministério, por que ele não manda abrir tudo? Aí fica dizendo que os governadores é quem fez, entendeu? Não tem nada a ver com isso. E o ministro dele, que ele nomeou agora, não vou falar do ex não, porque o ex foi botado para fora, apesar de ter feito um grande trabalho. O atual é quem está dizendo isso ontem à noite, ontem à tarde, toda hora. Não, tem até uma maneira de dar as diretrizes de como abre, mas não vou publicar porque não é o momento. Tá vendo? Então, minha gente, que contradição. Quem está falando a verdade, sendo sincero com o povo. Aí os governadores do Brasil estão errados por isso. Então, a outra coisa chama-se competência. Os estados têm competência, sim, e os municípios e o governo federal têm a sua competência. Claro que tem. E devia já ter botado o exército para ajudar as polícias e aos estados. Isso também é omissão. E devia determinar que o Banco do Brasil não deixe faltar dinheiro para não aglomerar. Tem uma série de iniciativas do governo federal que ainda falta tomar. Claro que tem iniciativas positivas também. Eu não sou, nessa hora, não quero discutir partido, nem paixão A, nem paixão B, a favor ou do contra. Vamos ser realistas. As medidas para os autônomos de R$600 são fundamentais. Claro que o Congresso influenciou, ele queria 200, o Congresso botou 600, a sociedade cobrou que 200 não ia dar para sobreviver. Mas é o próprio governo federal que é contra o isolamento que está liberando dinheiro, gente. Por quê? Porque é a realidade que está à nossa frente, tem que salvar a vida das pessoas, tem que dar alimento para eles. Então, essa é a realidade, viu? Então, ninguém está contra ninguém. Não é porque é A e é B ou é C. A Europa, eu estou acompanhando as medidas em vários lugares do mundo, é assim. Desde os Estados Unidos, o Trump, que é o modelo que Bolsonaro segue mais, que ele se identifica, que ele respeita, veja o que ele fez lá. Quantas pessoas estão morrendo de um dia para o outro, chegaram a morrer. Então, aqui já tá, o próprio ministro ontem disse, ó, vai chegar a 1.000 por dia no Brasil, já, nós já passamos a China. E agora que está disparado o crescimento. Então, é uma questão de consciência, de humanidade, de ser cristão, para entender. Porque para a prefeitura é o maior prejuízo do mundo. Por um lado é o povo precisando e por outro é dinheiro que não entra. Né? Vai lá ver se tem IPTU, se tem ISS, se tem... Não tem. E essa compensação que está sendo estudada, ela não cobre o prejuízo que nós estamos tendo na arrecadação atual. E agora eu estou aí com a faculdade que precisa de dinheiro. Por quê? Porque não estão pagando as mensalidades, uma grande parte dos alunos e os professores se matando dando aula pela internet. Né? Aí está o fundo de previdência, aí sem entrar dinheiro, como é que eu pago os aposentados? Né? Os efetivos que estão trabalhando, os próprios contratados que estão na linha de frente. Né? Hoje eu tenho mais de 800 funcionários na linha de frente da saúde, da assistência e vários setores arriscando sua própria vida em defesa da vida da sociedade. Então, gente, e tem que pagar essas pessoas no final do mês. A situação é delicada, por isso que o Tribunal de Contas suspendeu tudo, e até porque não é hora nem de falar nisso. O que é prioridade das prioridades? Aquilo que é essencial, coleta do lixo, até as obras públicas estão com algumas restrições. Nós estamos tentando voltar com obras até 10 trabalhadores, porque o dinheiro está na conta e é dinheiro carimbado, mas o próprio tribunal está acompanhando. Por falar nisso, quarta-feira tem uma assembleia dos prefeitos de Pernambuco com o tribunal em vídeo. Fechei ontem essa assembleia e talvez outra com o governador no sábado que vem. Nós estamos fechando e o secretário estadual de saúde. Aliás, todo dia a gente tem videoconferência com as autoridades, viu? Então, essa situação eu lamento muito, porque o prejuízo é grande, o que vem depois é terrível. Aqueles que escaparem com vida, com saúde, graças a Deus, o que vem depois para levantar a economia não vai ser fácil. Não vai ser em menos de 2 anos que se estima que a gente recupera a economia, entendeu? Então, eu entendo demais. Dói na alma da gente, né? Tá com as atividades. Quando estacionar esse pico de subida, aí que começar, aí sim, aí é a hora da gente ter vários modelos para descentralizar. E o próprio governo federal, a sociedade toda vai entender isso. Vai entender e vai nos ajudar, já está ajudando e Deus, sobretudo, nessa hora de estresse, para tomar conta de todos nós, viu? E hoje é dia do trabalhador, viu? Eu quero homenagear a todos, mas de uma maneira especial aos trabalhadores da saúde que estão doando, jogando a sua própria vida, né, nessa guerra em defesa da humanidade. Que Deus abençoe a todos eles também.
Prefeito José Patriota, muito obrigado e a gente continua debatendo. Obrigado, bom dia, bom feriado.
Bom dia, o feriado a gente trabalha também aqui, viu? Nunca trabalhei tanto na minha vida, até 1 da tarde. Todo mundo sabe que eu estou no grupo de risco, mas estou junto, né, com fé naquele Pai Poderoso. Sei que no final, muita gente, a gente tem prefeito, vou sair torrado, prefeito Patriota, vou sair queimado, eu digo, mas minha gente, tenha a satisfação a dar a Deus em primeiro lugar, porque é a defesa da própria vida. Um dia será reconhecido. Não se preocupe com o negócio de eleição, não. Depois resolve isso. Vamos cuidar da vida das pessoas. Um abraço, Nil. Bom dia.